De volta aqui com o CBN Campinas, desta quarta-feira, dia 19, né, de fevereiro de 2020. Bom, o assunto agora é o aeroporto de Viracopos. Te vem acompanhando há tanto tempo, né, essa assembleia com os credores e o plano de recuperação judicial do terminal aqui de Campinas. Esse plano de recuperação judicial passou por várias reuniões. Mas, enfim, foi aprovado, né, durante uma Assembleia Geral dos Credores. Isso aconteceu na última sexta-feira, aqui em Campinas. E a proposta, né, aprovada por 99,9% dos votos. Contando também com a aprovação, isso é importante, né, da própria Agência Nacional de Aviação, a ANAC. Com isso, ficou acordado que a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos irá requerer a relicitação do aeroporto após a homologação desse plano pela Justiça. Bom, para a gente entender um pouquinho desses trâmites, nós estamos com o advogado, né, da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, Dr. Gustavo Salgueiro. Muito bom dia, Dr. Gustavo.
Bom dia, Flávio. Como vai? Bom dia para você e para seus ouvintes.
Muito bom dia, e doutor Gustavo Salgueiro, é claro, uma situação como essa, que envolve um terminal aéreo como o de Viracopos, a gente, é claro, já esperava uma complexidade. Mas foram várias reuniões para conseguir chegar aí num plano aprovado por 99,9%. Até chama a atenção, por tantas vezes as assembleias serem suspensas e não chegarem a um acordo, nessa última sexta-feira ter uma aprovação de quase 100%, né?
É verdade, Flávio. Realmente, todo o processo de negociação com os credores do aeroporto foi bastante desafiador, bastante trabalhoso. Mas na última sexta-feira, os credores aprovaram maciçamente o plano de recuperação judicial de Viracopos, aprovaram maciçamente as condições de pagamento previstas lá no plano, e agora a gente entra numa fase de cumprimento desse plano de recuperação judicial. Foi um processo bastante, realmente demorado, muito desafiador, mas felizmente coroado aí com sucesso na última assembleia, na sexta-feira agora.
E, Gustavo, com a aprovação por parte, né, da própria Agência Nacional de Aviação, e esse pedido tem que passar pela ANAC agora, com esse requerimento, vai passar por Secretaria de Aviação Civil e pelo Programa de Parcerias de Investimentos, mas tendo essa aprovação da ANAC, o senhor acredita numa celeridade dentro do governo federal?
Ah, sim, nós acreditamos. É bem verdade, e Viracopos deixou isso expresso em diversos documentos, enfim, em diversas manifestações apresentadas aí durante o processo negocial com seus credores, sobretudo com a ANAC, com a agência reguladora, é que Viracopos até entende que existem alternativas melhores, inclusive para o governo federal, do que a relicitação do aeroporto. A relicitação do aeroporto nada mais é do que a devolução amigável do terminal para o governo, para que ele faça uma nova licitação, para que ele faça um novo leilão, quando então a operação será assumida por um novo investidor, enfim, por um novo concessionário. Mas a verdade é que, enfim, no contexto das negociações, não foi deixada alternativa para Viracopos, então Viracopos aderiu à relicitação pretendida pela ANAC, pelos credores, pelos bancos que financiaram a construção do aeroporto, e agora entramos numa fase de cumprimento do plano, e uma dessas etapas é justamente o prosseguimento de um pedido de relicitação que havia sido feito pelo aeroporto ainda em 2017, em outro contexto. Esse processo de relicitação começa com o protocolo de um requerimento dirigido à Agência Nacional de Aviação Civil. Esse requerimento deverá ser apresentado nas próximas semanas. A data limite é 15 dias úteis contados do dia em que for publicada a decisão de homologação do plano de recuperação judicial. Ainda não ocorreu essa publicação, o plano foi homologado ontem pela Justiça de Campinas, essa decisão será publicada, e aí, a partir da publicação ocorre um prazo de 15 dias úteis para protocolo desse pedido de relicitação. Esse pedido será protocolado na Agência Nacional de Aviação Civil, e a partir daí segue um trâmite administrativo passando pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, e aí, em sendo aceita a qualificação do empreendimento pelo governo federal, começa-se um prazo de 2 anos para realmente achar um novo concessionário para operar o aeroporto. E, em paralelo a esse processo administrativo, correm os pagamentos aos credores dentro da recuperação judicial de Viracopos.
E, Dr. Gustavo Salgueiro, ainda de acordo com as informações da própria Aeroportos Brasil Viracopos, o pedido dessa relicitação, que é a devolução, né, desse equipamento ao governo federal, como o senhor mesmo aí deixou bem explicadinho, a concessionária diz que essa foi a única saída, até pela relutância da Procuradoria da ANAC em reconhecer os desequilíbrios financeiros gerados pelo poder concedente, que é o governo federal. Isso desde o primeiro dia da concessão. Quais foram esses desequilíbrios financeiros? E até uma pergunta um pouco mais dentro dessa situação. Já que desde o primeiro dia, quando a Viracopos e a concessionária participou desse leilão, já não sabia disso?
Não, na verdade não sabia, Flávio. Sua pergunta é muito pertinente. Esses desequilíbrios que ocorreram após o início da operação privada, né, após o aeroporto ter sido transferido para a iniciativa privada e operado pela atual concessionária, não existiu uma época do contrato de concessão. Muito pelo contrário, esses desequilíbrios decorrem de quebras das regras existentes no contrato de concessão que causaram prejuízos significativos, prejuízos muito expressivos, desconhecidos à época em que a concessionária participou do leilão. Eu vou dar um exemplo concreto. O aeroporto foi modelado à época do leilão, né, antes mesmo de os interessados apresentarem seus lances ali em 2012, como um aeroporto cidade, no sentido de que havia a previsão, na verdade, no contrato de concessão, que também estava escrito no edital da época, no sentido de que uma área gigantesca no entorno do aeroporto, cerca de 15 quilômetros quadrados, 15 milhões de metros quadrados, seria disponibilizada para que a concessionária pudesse explorar como um aeroporto-cidade, construindo galpões logísticos, shopping centers, centros comerciais, empreendimentos imobiliários de toda a natureza, enfim. Havia a expectativa de poder usar o aeroporto, o terminal, como um hub de serviços para que fosse possível instalar no entorno do aeroporto, ao redor do aeroporto, outras empresas que alugariam espaço, construiriam galpões logísticos, hotéis, centros de convenção, shopping center, etc. E com isso oferir, né, receber receitas não vinculadas ao pouso e à decolagem de aeronaves, que seria muito expressivo. Né? A ANAC, quando estava preparando o leilão lá atrás, estimou que haveria um crescimento de quase 1.400% em relação ao período operado pelo Infraero dessas receitas acessórias. Só que foram entregues apenas 20% desse total de áreas. Né? Esse é um dos desequilíbrios. Né? Então, o fato de o governo não ter entregue as áreas que estavam previstas no edital e no contrato de concessão inviabilizou essas atividades acessórias, né? Nós chamamos, enfim, atividades não relacionadas ao pouso e decolagem de aeronaves, frustrando receitas muito expressivas que foram consideradas pelos investidores à época do leilão. Isso foi objeto de um pedido de reequilíbrio do contrato de concessão. Esse pedido é dirigido à própria agência, assim que funciona, né? O Viracopos levou o seu pleito de reequilíbrio do contrato à agência, mas a agência, durante o processo administrativo, até reconheceu expressamente que o contrato tinha sido descumprido pelo governo, tinha sido descumprido pela agência, mas não reconheceu qualquer prejuízo indenizável à concessionária. Essa questão hoje está na justiça, né? Há inclusive uma decisão judicial reconhecendo que a outorga, aquele aluguel que é pago pela concessionária ao governo, deve ser reduzido no montante em 159% em razão do descumprimento da obrigação de entrega dessas áreas, mas por força do acordo que foi feito na Assembleia, todos esses litígios, desse e outros litígios, foram levados para arbitragens, né, que é um modo mais rápido de resolver questões através de um árbitro privado, no caso serão três árbitros privados, e aí tem-se uma forma de julgamento desses litígios que é muito mais rápido do que a alternativa do judiciário. A expectativa é que em 2-3 anos haja realmente decisões definitivas sobre essas questões. No judiciário se levaria muito mais tempo para ter esse resultado definitivo. Né? Eu te dei talvez o maior exemplo de desequilíbrio. Ocorreram outros, enfim, na véspera da transferência da operação da Infraero para a concessionária, por exemplo, houve uma redução de uma tarifa chamada Teca-Teca, terminal de cargas para terminal de cargas, da ordem de 52 centavos por quilogramo de mercadoria para 8 centavos por quilogramo de mercadoria. Saiu de 52 centavos por quilo para 8 centavos na véspera da transferência da operação da Infraero para a concessionária. Isso também prejudicou bastante o faturamento, foi objeto de um pleito de reequilíbrio, tá? Hoje na justiça, se vai virar uma arbitragem, se espera, entre outras coisas. A Receita Federal do Brasil, por exemplo, utiliza desde o início da concessão o terminal de cargas para armazenar aquelas mercadorias importadas que ficam retidas no terminal em razão de algum problema com documentação ou falta do pagamento do imposto de importação ou por qualquer outro motivo. Isso gera não só um custo de armazenamento por parte da concessionária, mas também despesas com a organização, preenchimento de documentos. A Receita Federal nunca pagou um centavo à concessionária por isso. Milhões de prejuízos que também foram objeto de um pedido de reequilíbrio, que não foi ressarcido pelo governo e hoje é objeto de uma ação judicial. Então, dentro do acordo que foi feito com a ANAC, todas essas questões serão resolvidas por arbitragem e saindo da justiça comum. Então, houve sim um acordo para viabilizar a relicitação do aeroporto, mas dentro desse acordo também faz parte a prerrogativa de a concessionária continuar litigando com o governo a respeito desses prejuízos, desses eventos de desequilíbrio do contrato de concessão.
A gente fala de alguns pontos, né, envolvendo aí o plano de Viracopos desde o seu leilão até agora, mas também a gente não pode esquecer, né, doutor Gustavo Salgueiro, dos próprios problemas envolvendo a administração do aeroporto de Viracopos, quando a gente fala do consórcio que envolvia Triunfo, Aegis e a UTC. UTC eu cito porque a UTC era empreiteira com o seu dono Ricardo Pessoa, envolvida na Lava Jato, e com a prisão dele e toda a operação Lava Jato indo para cima dessa empreiteira, a concessionária até aeroportos Viracopos, para fazer, por exemplo, o empréstimo BNDES, ela teve muito tempo negado essa situação para conseguir levantar esse aeroporto. Essa situação também não prejudicou muito, até por causa da atuação da UTC?
Na verdade, não, Flávio. É bem verdade, enfim, é fato público notório, todos conhecemos, que a UTC passou por percalços no âmbito da Operação Lava Jato. Mas é importante destacar também, e eu posso falar isso muito tranquilamente, porque eu não sou advogado da UTC, eu nunca advoguei para a UTC. A UTC foi a primeira empresa envolvida na Lava Jato a fazer um acordo de leniência com o governo federal, reconheceu os seus erros, se comprometeu a pagar por eles, mas nada no acordo de delação premiada da UTC, no acordo de leniência da UTC, no acordo de delação premiada do senhor Ricardo Pessoa e outros executivos do grupo, está relacionado a Viracopos. Não tem nada, rigorosamente nada, envolvendo Viracopos. O leilão foi conquistado na bola, né, como a gente diz, enfim, sem qualquer irregularidade, foram as regras de mercado, realmente levou a concessão aquele que fez a melhor proposta, sem qualquer irregularidade, nunca se falou nada a respeito do leilão, nem pela UTC, nem por nenhuma das outras empreiteiras ou agentes públicos envolvidos na Lava Jato. Após a conquista da concessão na licitação, no leilão, o BNDES liberou o financiamento necessário à construção do aeroporto. A Lava Jato não impactou isso em nenhuma medida. Foi feito um aditivo ao financiamento para permitir a liberação de um recurso adicional, né, de um valor adicional por parte do BNDES em razão da necessidade de adaptação das obras, né? E nada disso, né, a Lava Jato não impactou em nenhuma medida, seja a construção, seja a operação do aeroporto, muito pelo contrário. Não tem nada jamais apareceu, nem vai aparecer, porque de fato não houve irregularidade com relação ao leilão, à conquista da concessão e à operação do aeroporto. Então, do ponto de vista operacional, é sempre bom lembrar isso, Viracopos não tem problema nenhum. Na verdade, é um aeroporto referência no Brasil, é um aeroporto exemplar, é o aeroporto mais premiado do Brasil. E quem diz isso é a própria Secretaria Nacional de Aviação Civil, que conduz uma pesquisa de satisfação uma pesquisa do nível de satisfação dos usuários do aeroporto desde que começaram as privatizações, e no âmbito dessas pesquisas, que são absolutamente insuspeitas, porque conduzidas pela SAC, né, pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, Viracopos é o aeroporto mais premiado do Brasil. Conquistou em 3 oportunidades a primeira colocação nessas pesquisas, tendo sido, nos anos de 2019 e 2018, considerado o melhor aeroporto do Brasil. E 2018 e 2019 foram justamente os anos em que Viracopos enfrentou seu processo de recuperação judicial. Então, é um aeroporto que enfrenta problemas financeiros, que são conhecidos, que decorrem, em grande parte, desses desequilíbrios do contrato de concessão e também do fato de que foi planejado um aeroporto muito maior do que a real necessidade, mas do ponto de vista operacional não tem nenhum problema. É o aeroporto mais premiado e o melhor aeroporto do Brasil, conforme reconhecido pelos usuários do aeroporto.
Gustavo Salgueiro, advogado da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
O prazer foi todo meu, eu que agradeço a oportunidade de falar para você e para os seus ouvintes.